Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje de manhã e por um tempo estamos estudando sobre a vontade de Deus. E disse de manhã que seria muito mais simples e muito mais fácil se Deus nos mandasse uma mensagem por WhatsApp ou algum outro meio de comunicação que usamos hoje, nos dizendo claramente: tome essa decisão, faça essa escolha. É nessa direção que eu quero que você ande. Mas Deus não trabalha assim, porque através de descobrirmos a vontade de Deus, Deus aprofunda a intimidade dEle conosco, nos dá mais sabedoria, mais discernimento, mais entendimento espiritual, e então Ele vai nos orientando a tomarmos decisões, fazermos escolhas e seguirmos caminhos que Ele tem determinado para nós. Essa série de mensagens visa... certamente a igreja toda, mas ela tem uma especificidade, que são os jovens e adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana, porque estão em época de vestibular, época de escolha de carreira, alguns já fazendo a faculdade. E como podemos entender melhor se estou dentro da vontade de Deus? Perguntas do tipo: será que a minha carreira profissional é segundo a vontade de Deus? Será que a faculdade que eu estou cursando é da vontade de Deus? Será que esse homem ou essa garota que eu estou interessado, para o qual eu estou apaixonado, é da vontade de Deus? Como descobrir isso? Essa é uma das questões mais difíceis para todos nós como crentes. Mas isso também tem a ver comigo e com você, que já estamos dos 50 anos para lá. Será que o resto da vida que nós temos aqui na face da terra, eu estou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida? Você que tem mais de 50 anos como eu, nós temos muito mais passado do que futuro já. E será que o futuro próximo que temos, que não é muito grande para alguns de nós não sabemos, na verdade. Será que eu gastarei esses últimos anos de vida, sejam eles 10, 30, 20, alguns mais afoitos aqui chegam a, depois dos 50 anos, 40 anos a mais de vida, 40 e poucos anos, né? E a pergunta que devemos fazer é: será que eu vou gastar a minha vida para a glória de Deus, vivendo-a segundo a sua vontade? São questões difíceis de responder, mas questões que a Bíblia nos orienta, o Senhor nos orienta, respondemos. Vimos hoje que essa declaração da vontade de Deus não é para qualquer filho de Deus. A declaração, a demonstração, a descoberta, o conhecimento da vontade de Deus não está para qualquer filho de Deus. Embora qualquer filho de Deus aqui possa ter o conhecimento, possa descobrir, possa conhecer a vontade de Deus, mas ela não é para qualquer filho de Deus. Existe um critério determinado por Deus, que nós vimos em Salmo 25 hoje. Se você quiser abrir comigo e não estava aqui de manhã, pode recuperar aí o ensino da palavra de Deus. No Salmo 25, um salmo em que o salmista busca compreender a vontade de Deus, busca entender a vontade de Deus, ele declara para nós: para quem é a vontade de Deus? Deus quer demonstrar a vontade dele para todos os seus filhos, mas nem todos os seus filhos descobrirão a vontade de Deus para suas vidas. Por isso que não é à toa que nós temos muitos filhos de Deus frustrados nos seus relacionamentos conjugais, filhos de Deus frustrados nas suas carreiras profissionais, filhos de Deus frustrados na sua faculdade, no curso que está a fazendo, filhos de Deus frustrados nas suas escolhas, porque muitas vezes escolhemos, tomamos direções ou fazemos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, e isso vai desembocar, isso vai acabar em caos, em dificuldade, em desprazer. Por isso a palavra de Deus diz no Salmo 25 que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A vontade de Deus, Deus quer que seja para todos os seus filhos, mas Ele criou um critério. E o critério é: tememos ao Senhor. Temor do Senhor, se você fizer um estudo na Bíblia, É tudo o que Deus revela para nós através dos seus mandamentos, princípios, conceitos, sua palavra. E as respostas que eu dou para essa revelação que vem dos céus para nós. Resposta que pode ser dada em obediência, atenção, devoção, consagração, santificação e assim por diante. Compromisso, convicção, e à medida que eu vou respondendo a Deus à sua revelação, isso caracteriza o temor do Senhor. É a reverência em obediência que eu dou à palavra de Deus e ao que Ele me mostra através da sua palavra. Mas temor do Senhor também é ter medo de Deus. E, infelizmente, no meio evangélico brasileiro, se prega uma teologia hedonista em que se tirou esse temor de Deus da igreja. E hoje Deus é tratado como um mordomo gospel, que tem que fazer aquilo que eu desejo que ele faça, tem que atender às minhas necessidades, tem que atender os meus desejos. Uma vez eu vi um pastor dizer o seguinte na mídia: você tem que aprender a reivindicar a Deus, meter o dedo no nariz de Deus em fé para que Deus haja a favor de você. E aí ele disse que ele estava cansado de comer ovo com arroz como pastor. E ele meteu o dedo no nariz de Deus e disse: eu estou cansado de comer arroz e ovo. Eu daqui para frente quero comer filé mignon, caviar. E aí ele foi falando. E diz que Deus o atendeu. A sorte dele é que Deus se chama Yahvé, não Darcy. Porque se mete o dedo no meu nariz e reclama de ovo e arroz, vai comer por um bom tempo arroz. Arroz. Tira-se o ovo. Vai perguntar para o Daniel e para a Débora se eles reclamam de arroz e ovo na minha casa. Não é verdade? Mas isso é o conceito que se tem aí hoje. Perdeu-se o temor de Deus, perdeu-se a reverência a Deus e perdeu-se aquela ideia de que Deus é que sabe o que é melhor para mim. Ele não tem que ser orientado por mim para acertar na minha vida. É o contrário. Eu é que tenho que ser orientado por Deus para que eu acerte na minha vida. Então isso é bíblico e nós vamos ver isso juntos ao longo dessa série. Vimos hoje que o temor do Senhor ajuda-nos a descobrirmos a sua vontade. Versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Essa palavra aliança é o caminho, a prosperidade, a bênção de Deus para mim. Para quem é? Não é para qualquer filho. É para aqueles que temem a Ele. Vimos como temer ao Senhor. Romanos capítulo 12, num contexto onde termina, a finalidade é para que nós experimentemos, tenhamos bem à nossa frente a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vimos como temer ao Senhor ali, apresentando um culto lógico, que é feito de sacrifício vivo, santo e agradável, e não me conformando com o valor, com a mente, com a proposta do mundo, mas transformando a minha mente, o meu coração, a minha alma com a palavra de Deus, eu experimento a vontade de Deus. Hoje à noite, eu quero olhar com vocês sobre a vontade declarada e a vontade desejada. Existe uma vontade que Deus declarou para nós e ela tem propósitos. Muitas vontades, não mintais, não roubais. Os 10 mandamentos é cheio, desde o primeiro até o último, de vontade de Deus para nós. A Bíblia toda nós encontramos a vontade de Deus para nós declarada, e ela tem um propósito para isso. Mas nós lidamos também com uma vontade desejada nossa. Quando eu vi a Denise entrar no salão do meio do seminário bíblico Palavra da Vida, pela primeira vez, eu tive uma vontade desejada, eu senti um desejo no meu coração de ter aquela misticinha que entrou no salão do meio com uma boina azul E eu disse, essa menina vai ser a minha esposa. E já comecei a orar com um saco de cinza no milho, porque era meu desejo. Eu achei ela linda, charmosa. Eu quero essa moça para a minha vida, para ser minha esposa. Essa é uma vontade desejada. Mas havia uma vontade declarada que orienta-nos a tomarmos as decisões corretas para uma vontade desejada. E saiba, Deus tem prazer em nos dar prazer na nossa vontade desejada, desde que observemos em obediência a vontade declarada dEle. Deus tem prazer. Deus teve prazer em me dar a Denise como esposa. O prazerão! Ele se agradou disso. Isso encheu o coração de Deus de prazer. Era a minha vontade desejada. Era a sua também, né, Denise? Você quando olhou para mim também desejou, não desejou? Amém, amém. É? Deus deu prazer a nós. Deus se agradou desse prazer, dessa alegria, dessa satisfação, do nosso desejo. Mas porque a vontade dele declarada estava sendo obedecida. Porque senão Deus não tem prazer em nos dar prazer. Ele não nos dará prazer. Então a vontade declarada de Deus, ela tem propósitos. E é isso que vamos ver agora à noite. Mas antes vamos orar para que Deus fale profundamente ao nosso coração. Querido Deus, queremos aprender muito contigo nesta noite. Estamos diante da tua palavra aqui. Totalmente, Senhor, entregues para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Queremos, Senhor, aprender daqui para frente, como avaliar, para que possamos tomar decisões, fazer escolhas que glorifiquem ao Senhor segundo a tua boa vontade para nós, segundo a agradável vontade do Senhor para nós, segundo a perfeita vontade que o Senhor tem para nós. E ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, através da ação do teu Espírito, da iluminação do teu Espírito em nossas mentes, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Reconhecemos, Pai, que isso só será possível se rendidos estivermos ao Senhor. E agora queremos, Senhor, entregar nossas mentes, nossos corações, as nossas almas a Ti. Fala profundamente conosco. Peço por mim, Senhor, não permita que nada que seja falado aqui, nem um gesto, nem uma ilustração, nem uma palavra, nem um pensamento, desvie, Senhor, macule, atrapalhe a boa exposição da Tua santa palavra, das Sagradas Escrituras, para que eu, juntamente com os meus irmãos aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sejam, Senhor, plenamente edificados e cheguemos, Senhor, ao pleno conhecimento da Tua vontade. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Eu quero falar para vocês sobre os mandamentos, os preceitos de Deus declarados na Bíblia. Esses mandamentos e preceitos têm propósitos. Quais são os propósitos? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 19. Um salmo que fala da palavra de Deus, que fala da revelação geral, o que nós vemos na natureza, na criação, mas também a partir do versículo 7 fala da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa vontade declarada de Deus para nós, a lei de Deus, a palavra de Deus, essa expressão, a lei do Senhor aqui, no Salmo 19, já está ligada ao Pentateuco, já está ligado aqui ao que já havia de escritura nessa época aqui, quando Davi escreve o Salmo 19. Ele já está se referindo à lei, ele já se refere ao Exateuco, que é o livro de Josué, ele já se refere às escrituras históricas, o livro de Juízes, já havia a parte da palavra de Deus revelada para Davi aqui, e ele a conhece. Mas a lei do Senhor para mim e para você hoje já se refere a toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Essa é a lei de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus. O testemunho do Senhor se refere de Gênesis a Apocalipse. Os preceitos do Senhor se referem a Gênesis a Apocalipse. O mandamento do Senhor se refere a Gênesis e Apocalipse. Tanto a palavra lei aqui, como a palavra testemunho, como a palavra preceito no versículo 8, como a palavra mandamento no versículo 8, são sinônimos na poesia hebraica. A poesia hebraica, ela é construída em paralelismos, e muitas vezes eles usam paralelismos sinônimos. E aqui nós temos sinônimos, lei, testemunho, preceitos e mandamentos, fazendo o mesmo papel em todo o texto. Palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é que dá sabedoria a nós para tomarmos decisões. Ela é que dá direção a mim e você para fazermos escolhas. Por isso eu preciso conhecê-la. Eu preciso saber os preceitos do Senhor. Eu tenho uma vontade desejada. Nós vamos ver já aqui. Mas essa vontade desejada, ela precisa estar ligada, submetida, debaixo da vontade declarada de Deus, para que quando Deus me der liberdade para fazer as escolhas, quando Deus me der liberdade para eu seguir os caminhos que se apresentam diante de nós, eu saiba escolher esses caminhos, eu saiba fazer essas escolhas com sabedoria. Esse é o propósito da vontade declarada de Deus. Deus nunca me deixa, Deus nunca deixa você na mão, nunca. Eu preciso de sabedoria para fazer decisões com respeito a minhas escolhas emocionais. Deus não me deixa na mão, jovem, adolescente, pai, mãe, vô e vó. Eu preciso de sabedoria para fazer escolhas com respeito à minha carreira profissional. Deus não deixa você na mão, de maneira alguma. Eu preciso de sabedoria para saber se é vontade de Deus nós mudarmos desse apartamento para um outro apartamento. Deus não nos deixa na mão para isso. Deus tem respostas. E através da vontade declarada dele, ele vai nos orientando a fazer escolhas sábias, as escolhas que estão alicerçadas nos meus desejos pessoais. A palavra de Deus, além de nos dar sabedoria para fazer escolha, ela também nos orienta. Olha o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa expressão iluminar os olhos é da clareza. Eu ter uma visão boa do caminho, da direção, da trilha que eu devo seguir. Eu coloquei dois versículos aí que tem a ver com isso, que são o Salmo 119. Um outro salmo, é fácil de saber, né? O 19 e o 119 falam da palavra de Deus. E olha só o que diz o texto aí, abre o texto comigo, em Salmo 119, versículos 104 e 105. Diz assim a palavra de Deus: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Aonde é que eu tenho entendimento? É por meio dos preceitos de Deus. E o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso tem tudo a ver com clareza, clara evidência. Caminho muito bem mostrado e demonstrado para nós, para fazermos escolhas, para tomarmos decisões, para sabermos se vamos trocar o carro, o apartamento, que carreira escolher, que namorado escolher aqui entre todos os belos rapazes da Igreja Batista de Vila Mariana. Qual é a moça que eu vou escolher para me casar entre as belas princesas da Vila Mariana? Há uma ideia erradicíssima no meio evangélico. Que Deus tem uma pessoa certa para cada indivíduo. Mentira. Se isso for verdade, nós estamos numa gelada, eu e você. Eu casei errado já. Porque sempre tem um filho de Deus que não teme a ele. E faz escolha errada. Tem. Você conhece alguém que fez escolha errada. Que tomou a direção errada. E está pagando por isso. Vai que com quem era para eu casar, também não temeu a Deus num determinado momento, achou um outro que não temia a Deus, e eles se casaram. Pronto, perdi a mulher que Deus tinha determinado para eu me casar. Não seria assim? Você põe isso aí nos 10 que casaram errado, no final da história humana, todo mundo casou errado. Sabia disso? Então isso não é verdade. Isso nem é bíblico. Isso nem é bíblico. Não existe isso na Bíblia. Você vai ver já já. Então Deus diz para você, te encantou, jovem? Te encantou, moça? Te encantou, rapaz? Então agora olha para os meus preceitos. Vê se está dentro da vontade de Deus, segundo o que ele declarou, e escolhe. Escolhe. Escolhe a moça, escolhe o rapaz, escolhe a carreira, escolhe o bairro, escolhe o condomínio. Por acaso você viu algum bilhete de Deus, mora no condomínio X que você está morando hoje? Não. Deus te deu o prazer de ir lá e escolher. Ele te deu a imagem e semelhança dele em amor. Ele diz, use a imagem e semelhança que eu dei a você. Tenha prazer nisso. Mas o que é que me orienta a fazer bom uso da imagem de Deus? O que é que me dá clareza para fazer bom uso? A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas existe um cuidado seríssimo que devemos ter. Os mandamentos e preceitos nos orientam, dão clareza, mostram que decisão você tem que tomar. Então, por exemplo, em relação a casamento, não adianta, gente, está de Gênesis Apocalipse, já preguei isso, está na internet, está lá no site, você pode ver, você que está na internet agora pode achar isso aí no site, mas não adianta, a Bíblia diz que um crente se apaixona, enamora e casa com um crente. Esse é o primeiro princípio declarado de Deus, está de Gênesis Apocalipse isso. Mas tem outras coisas que você precisa levar em consideração, e a palavra de Deus declara isso para nós. E aí Deus diz, agora escolhe, porque vai ter entre morenos, loiros, ruivos, carreira. Haverá um estudo que nós vamos fazer aqui, em que você vai descobrir qual é o designer que Deus deu para você. Você tem um designer, você tem uma facilidade, seja na área de humanas, seja na área biológica, vou usar aí, ó, as divisões que o mundo usa para nós, seja na área de exatas, mas vou colocar outras coisas que a Bíblia põe. Você tem, Deus deu isso para você. Deus deu isso para mim. Ninguém é igual a Darcy, nem o meu filho que nasceu do ventre da minha esposa, gerado no útero, a minha filha que nasceu do ventre da minha esposa, gerado no útero, não é? Pelo encontro, não é? Da semente do pai com o óvulo da mãe, é igual. O Daniel tem um design que é diferente do meu. A Débora tem um design que é diferente do meu. Que são diferentes da Denise. Porque Deus olhou para a Débora e para o Daniel quando eles eram ainda lá um embrião. E disse, eu vou dar a esse rapaz e essa moça. Depois, quando a gente se converte, segundo a vontade dele, porque a Bíblia diz é segundo a vontade do Espírito Santo, ele te dá uma outra coisa legal, chamado dom. E aí eu tenho que começar a usar isso. Mas onde que eu descobri isso? Está na Bíblia. Os jovens agora estão estudando sobre dons. Aprende lá, porque isso vai ter a ver com a vontade de Deus. Ele nem sabia, o pastor Arthur, que eu ia lidar com isso. O pastor Denis não sabiam que eu ia lidar com isso. Mas está vendo Deus querendo falar para você aqui? Essas são umas questões fantásticas dessa igreja. Haverá uma mensagem aqui que você vai ter que lidar com o seu dom, com o seu designer. Que Deus deu para você fazer escolhas. Está na Bíblia isso, nós vamos ver juntos aqui. Aprende. porque isso vai facilitar muito a sua escolha, vai facilitar muito a sua decisão. Mas há um cuidado, o mundanismo. Por isso, a Bíblia diz, descobrir a minha vontade não é para qualquer filho. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 5 comigo. Tem um envolvimento que eu e você podemos ter, todos nós corremos o risco, por isso a Bíblia manda a gente sempre estar alerta, cuidando da nossa vida espiritual, nos santificando. E eu dou graças a Deus por essa igreja aqui. Ontem à noite, queridos pais de jovens e adolescentes, não sei se os seus filhos comentaram com você, mas houve um momento no culto dos jovens e adolescentes aqui na igreja, em que eles foram chamados à santidade e santificação aqui, cantando uma música que eles cantaram, que fala da pessoa de Cristo Jesus. Minha filha chegou aos prantos na minha casa, com a cara inchada, os olhos vermelhos. Eu falei, o que aconteceu? Foi esse momento em que o pastor Arthur chamou essa meninada nossa à santidade e santificação. Isso aí ajuda vocês a descobrirem a vontade de Deus, vocês que estão na galeria, jovem adolescente que está aqui no, na nave, chamado nave, ó, espacial. Não, é celestial melhor. Né? Na nave, aqui no santuário. Isso ajuda você a descobrir a vontade de Deus, essa decisão que você tomou antes, ontem, eu vou me santificar diante de Deus. Porque o mundanismo atrapalha. Quando eu me envolvo com o mundo, eu deixo o mundo começar a fazer minha cabeça, a determinar os meus desejos, o meu gosto. Atrapalha. Olha o que diz Efésios 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que é que o Espírito Santo está falando para mim e para você aqui, por meio de Efésios 5, 15 a 17? Se eu me meter com o mundo, seja jovem, adolescente, sejamos nós mais de 50 aqui, se nós não vemos prudentemente como estamos andando, nos tornarmos néscios nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas buscas, e assim não formos sábios, nós não vamos compreender qual é a vontade do Senhor. Cuidado, cuidado. Esse é um cuidado que eu tenho que ter todo dia, um cuidado que você tem que ter todo dia. Por isso a palavra de Deus diz que o Senhor vai instruir e vai revelar a sua aliança para quem o teme, para quem vive diariamente tomando aquela decisão que os jovens e adolescentes tomaram aqui ontem. Hoje é dia de tomar essa decisão de novo. Amanhã, novamente, terça-feira, mais uma vez, sem nunca parar. Hoje eu vou me santificar ao Senhor. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, a maneira com que eu vou agir, vai ser segundo a boa vontade de Deus. Nós tivemos uma conversa hoje lá, na nossa refeição em casa. E eu disse para todos nós lá, nós precisamos aqui em casa lidar com algumas questões que estamos aqui cumprindo, ou fazendo, ou cometendo, que pode atrapalhar a nossa santidade e a busca da vontade de Deus. Conversamos hoje sobre isso, sobre algumas ações, algumas palavras, alguns sentimentos que todos nós temos em família, na casa de pastor também. E a gente precisa avaliar. E olhar se esse mundanismo não está entrando para dentro da casa da gente, para a vida da gente, e dar um break nisso, porque nós queremos compreender qual é a vontade de Deus. Então, cuidado, cuidado. Nós temos a vontade desejada, declarada de Deus, declarada de Deus. Deus está falando, tomem cuidado. E agora, Ele vai falar para nós assim, use a imago Dei em vocês. Imago Dei é a expressão em latim para imagem e semelhança de Deus. Ele nos deixa usar aquilo que Ele nos deu. A imagem de Deus, ela é entendida tecnicamente na teologia com três palavras que compreendem toda a imagem e semelhança de Deus. Volição, que é a vontade que nós estamos estudando aqui. Emoção, que são os nossos sentimentos. E a razão, que é a nossa cognição, nosso pensamento. Nenhuma outra criatura tem isso. Hoje até estava visitando o Caio, que graças a Deus está bem aqui na casa do Elias. E a gente estava falando lá do cachorrinho da família, o Max. Conhecido por todos os jovens e adolescentes dessa igreja, o Max. E diz que o Max ficou triste quando o Caio ficou no hospital aí, internado esses últimos 3 dias. E eu disse, ele sente. Sente nada. Sente nada. Depois que eu disse, eu falei, eu fiquei esperando você me corrigir, Pedro. Você não corrigiu, você me respeitou como pastor, né, Pedrão? Mas você lembrou que eu falei isso? Ele sente. Sente nada, cachorro não sente nada. Pergunta se o Max pediu para escrever uma carta para a antiga dona dele, dizendo, aqui é fera. Sou bem cuidado. Au, au. Nada. Você já deu um cachorrinho seu que você amava muito, que você achou que ele amava você maravilhosamente, já? Ele, por acaso, escreveu uma carta para você com florzinha, coraçãozinho sangrando, dizendo, que saudade, patrão. Au, au. Hã? Não sente. Porque sentimento, razão, não pensa. A gente não vê. Só nos filmes da Disney que a gente vê isso. Que eles pensam mais e melhor do que os homens, não é verdade? O bicho vai pegar. Já assistiu esse desenho? O bicho vai pegar. Gente, mas aqueles animais da selva dão um banho, não é? De inteligência, de sabedoria no ser humano. Mas só nos filmes da Disney, gente. Na realidade, a gente não vê, por exemplo, um animal fazendo inscrição para o Enem. Tem alguns que a gente vê fazendo inscrição que a gente fica em dúvida. Se é gente ou animal, mas são gente. Estão fazendo, é gente. Não é verdade? Não faz, porque não pensa. Não pensa. E também não escolhe. Nós estamos vivendo em época que pet custa muito mais do que gente. Eu fui informado por um irmão aqui da nossa igreja, que é supervisor de lojas de pet, que há pessoas nessa cidade que gastam dezenas e dezenas de milhares de reais por mês com animal. Fui informado que festas de casamento de cachorro aqui em São Paulo custa mais de 100 mil reais. Para casar 2 cachorrinhos. Isso é um absurdo. Isso é uma inversão de valores. A gente tem que cuidar bem do animal. Mas não chegar a absurdos como esse. E aí, conversando outro dia com alguém sobre isso, eu falei, sabe como meus cachorros eram alimentados? Não tinha ração. Meu pai não tinha dinheiro para comprar ração. Mal tinha dinheiro para comprar pé de frango para a gente fazer sopa. Ia comprar ração para cachorro. Sabe o que a gente dava para cachorro? E ele não tinha a liberdade de escolher. Nenhum cachorro lá da minha casa falou, não quero mais isso. Agora quero ração da Canil. Nada. Sabe o que a gente fazia? Meu pai falava, vai no açougue e pede para o açougueiro dar bofe para você. Dava bofe. Essa carne que não vende. Bofe acho que é a moela do boi, na verdade. Dava. Chegava no açougue, lá para o açougueiro, o seu José lá do bairro, falava, seu José, sorteia um pouco de bofe aí para eu dar para os meus cachorros. E me dava um saco cheio de bofe. Meu pai misturava esse bofe aí com um pouco de fubá. Eu até chegava a comer às vezes isso. Era gostoso, viu? Encheu de água na boca aqui porque eu lembrei do bofe com fubá. Era gostoso, viu? Era interessante. E a minha mãe mexia aquele fubá com aquele bó. E era isso que o cachorro comia. Meu cachorro não tinha direito de escolher ração. Nunca comeu ração, na verdade. Era bofe e fubá. E dava cada pastorzão alemão, cada Doberman enorme, que a gente também ganhava. Não comprava cachorro. Não tinha dinheiro para comprar pé de galinha para fazer sopa. Ia comprar cachorro. Não é? Não escolhia, não ficava bravo. Não escolhia onde ia ficar, que casinha ia morar. Porque não tem volição, não tem escolha. Nós temos. Você põe determinada comida na mesa, os seus filhos, se estão na idade dos meus, assim, na pré-adolescência, não, pré-adolescência já era, adolescência e juventude, eles começam, eu não gosto disso. E a gente tem que falar, vá aprender a comer, come. Não é verdade? Porque foi assim que o meu pai fez comigo. Não gosto disso, come. Eu não perguntei se você gosta ou não, come. Ele não me deu direito de escolha, mas eu podia escolher. Porque eu tinha escolha, você tem. Então, vontade de Deus é para nós. Essa é a imagem de Deus em nós. E quem efetua essa escolha em nós? Também é Deus. Olha Filipenses 2, 12 e 13. Olha só que interessante. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Abre aí comigo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A vontade de Deus é para quem teme. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Mesmo nos dando a liberdade de escolha, Deus ainda trabalha para que façamos escolhas acertadas, porque Deus não nos quer ver no caos. Deus não me quer ver, nem ver você, na maldição. Deus quer nos ver realizados. E mesmo me dando a liberdade do Imago Dei, de agir no Imago Dei, vamos ver isso já já, ainda assim ele diz, que através da vontade declarada dele, ele produz em nós o querer e o realizar. Fantástico. Se Deus é maravilhoso. E aí, ele fala, agora use a Imago Dei, que é a imagem e semelhança dele em nós, para escolha pessoal. Você vai escolher a sua carreira? Deus diz, escolhe agora. Você conhece a minha vontade declarada? Você, por se submeter à minha vontade declarada, eu abençoo você de maneira sobrenatural, como vimos hoje de manhã, não através dessas profetadas que existem por aí. De manhã cantei o caso de um casal que se arrebentava depois de semanas de casado por causa de uma profetada que ouviram. Mas de uma forma sobrenatural da ação de Deus em mim, através do Espírito Santo, ele me revela qual é a vontade boa, agradável e perfeita dele. Isso é fantástico à medida que eu o temo. Mas mesmo assim ele diz, olha, agora você está me temendo. Você conhece a minha vontade, eu já estou trabalhando no seu coração para você acertar a vontade boa, perfeita e agradável. Agora escolhe. Escolhe dentro disso aqui que isso vai ser bom, agradável e perfeito para você. Escolhe aqui que isso vai ser bom, agradável e perfeito na sua vida. Abre aí em Êxodo, capítulo 18. Olha só, Moisés estava obedecendo a Deus. Moisés ouvia a vontade de Deus, através, não da escritura, porque ele é o primeiro indivíduo a escrever escritura, inspirado por Deus. Mas Deus usou pessoas santas, consagradas, na vida dele. Uma das pessoas que ele usou foi o sogro dele, chamado Jetro, que foi usado por Deus para mostrar a vontade declarada dele. Hoje nós temos a palavra de Deus. Qualquer pessoa que vier fazer o papel de Jetro e disser qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus, está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia diz para eu não trazer saudação para essa pessoa, está em 2 João. Se alguém não traz esta doutrina, não o saúda. Não o saúda. Mas se alguém vier até mim como homem de Deus e mulher de Deus, e abrir a palavra de Deus e me mostrar a vontade de Deus, são homens e mulheres que Deus usa para o nosso bem. Nós vamos ver isso também no decorrer dessa série. Deus fez isso com Jetro, porque ainda não havia escritura. E Deus usou Jetro para estabelecer um programa administrativo para Moisés, para que ele não morresse. Isso aqui hoje é usado no mundo afora. Sabe o que se chama isso? Delegação. Já ouviu isso, você que está no mundo corporativo? Já ouviu falar sobre você que é líder, gerente, executivo, supervisor de área? Já ouviu falar sobre delegação? Está aí, ó, em Êxodo 18. E quando Moisés ouve a vontade de Deus através do seu sogro e entende, o que é que Deus mostra para nós? Deus dá a Moisés a liberdade de escolha. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 18 de Êxodo. Escolheu Moisés homens capazes. Deus deu a declaração para ele, procure entre o povo homens capazes, homens com quem você possa contar. Está aí a vontade declarada, agora escolhe. E ele escolheu. Deus está falando agora que você sabe qual é o caminho que você deve seguir para fazer as escolhas, escolhe, olha aí entre os homens e vê quem você quer para a sua equipe. Assim acontece com a equipe pastoral desta igreja, assim acontece com o ministério diaconal desta igreja. Ministérios que são bênção na Igreja Batista de Vila Mariana e entre outros ministérios. Nós temos a vontade declarada de Deus. Quando eu vou chamar algum pastor para essa equipe, eu tenho a vontade declarada de Deus, e aí eu faço uma escolha entre muitos nomes. E eu escolho. Deus diz, agora você escolhe. Você está olhando para as diretrizes. Se esse, aquele e aquele tiverem, está aí, ó, três nomes que você pode escolher. Você precisa um deles? Escolhe. Está vendo como é que é feito? Assim é com você na sua carreira profissional, assim é comigo e com você na nossa vida sentimental, conjugal, na moral. Não é na moral, é na moral, né? Que namora. É assim. Eu tenho as diretrizes de Deus e Deus diz agora, agora escolhe. Agora escolhe. Moisés escolheu. Também outros escolheram. Se você abrir em Atos capítulo 6, isso nós fizemos aqui. Não é? Nós vimos pessoas que tinham qualidades e foram escolhidas por uma comissão diaconal. E lá em Atos capítulo 6, versículo 3, os homens também escolheram. Deus deu as diretrizes. Meus irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Deus deu a diretriz, agora escolham. E eles escolheram, está lá o nome deles. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Está aí a diretriz, agora escolham. Também, quando a gente escolhe o pastorado, há uma diretriz, há uma direção de Deus, um chamado, mas Deus diz também que a gente escolhe. Olha só que interessante. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, escolhe o episcopado, excelente obra almeja. Tem uma diretriz. Está aí as diretrizes depois. Tem um chamado, mas tem uma escolha. Deus diz agora, escolha. Esse é o uso da imagem de Deus. Mas uma escolha que vocês jovens e adolescentes gostam de fazer é, com quem vou namorar? Com quem eu devo me casar? É? Não é assim? Não estão nessa? Tem gente orando aí, eu estou orando por alguns aqui nessa igreja. Se você está virando assim a curva da boa esperança nessa área, pede para a Denise orar, que a oração dela é forte nessa área. Todas as pessoas para qual ela orou estão casadas, em nome de Jesus. Não só com Jesus, casadas com homem e com mulher também. Porque se você quer casar, eu sei que Deus tem alguém para você, mas tem diretrizes. Eu observo as diretrizes e aí eu escolho. Mas onde está isso, pastor? Abre lá, 1 Coríntios capítulo 7, olha que bacana. Isso vai tirar de você um fardo e um peso. Será que alguém casou com a menina que eu deveria casar, pastor? Será que alguém casou com o moço que eu deveria casar, por isso que eu não acho? Não, isso não existe. Abre os olhos aí, olha aí, minha gente. Tem que olhar, tem que procurar, tem que garimpar. O ouro está aí, o diamante está aí, mas se você ficar de braço cruzado, não aparece, não é? A gente ajuda vocês a garimparem, nós vamos ajudar. 1 Coríntios 7, 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma, o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e a mulher também. Versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Deus está falando. É melhor não casar, por causa da época aqui. A época aqui era tenebrosa, perseguição de Nero, famílias divididas, casamentos divididos por Nero. Pegava o marido, levava embora como escravo para outra terra estrangeira, a mulher ficava sozinha com os filhos, ou pegava os filhos e levava embora os filhos para a terra estrangeira, ou levava o marido para morrer na arena, para ser espetáculo para o mundo. Isso era doloroso, isso era sofrível. Hoje nós não temos isso. Por isso que Paulo fala, melhor não casar. A situação é difícil, mas não dá para ficar sem casar? Casa! E aí como é que eu faço a escolha? Olha o versículo 39. Embora esteja sendo usado aqui para uma viúva, um solteiro, um viúvo, está na mesma situação. Pode casar. E eu tenho uma expressão fantástica aqui. Olha lá, ó. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. O que quer dizer isso? É crente. Vai casar com um crente. Essa é a lei de Deus. Não fui eu que inventei isso. Não fui eu que escrevi. Eu gostaria de ter escrito isso, mas não fui eu. Ok? Foi Paulo inspirado pelo Espírito Santo e isso é a palavra de Deus. Por isso ele diz, mas somente no Senhor. Porque o contexto é de pessoas que estão sendo deixadas porque viraram crentes. E aí ele diz, se você for deixada, fica aí em paz no Senhor. Se o seu marido morrer, porque foram mulheres que perguntaram, está lá no versículo 10, não é? Você está livre para casar de novo. E aí ele diz o quê? Com quem você quiser. Escolhe. Mas segundo as diretrizes do Senhor. Está vendo que Deus maravilhoso que a gente tem? E isso também fica para a gente escolher a nossa carreira profissional. O que eu devo ser? O que eu faço da minha vida? Deus dá diretrizes. E aí ele diz, agora escolha. Use a sua imago Dei para fazer a escolha profissional. E eu vou entendendo a direção de Deus à medida que eu vou avaliando o meu designer e os meus dons. E isso nós vamos ver nas próximas mensagens que estivemos aqui estudando juntos sobre a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a sempre, ao fazermos escolhas, a sempre a tomarmos decisões. Todos os dias temos que fazer escolhas e tomar decisões. Que elas sejam feitas segundo a boa vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por toda a direção, por todo o cuidado, por toda a atenção, por todo o amor que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor, a realmente compreendermos o que devemos fazer para que então entendamos a direção que o Senhor está nos dando, para que as nossas escolhas glorifiquem a Ti na beleza da Tua santidade. Glorifiquem a Jesus na beleza da Sua santidade. Glorifiquem o Teu Espírito que nos orienta na beleza da Tua santidade. E assim, Senhor, sejamos abençoados por Ti. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.